Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês, como sempre. Eu trouxe hoje vocês para um bate-papo muito especial. O Murilo Gann é um amigo pessoal. Eu não sei exatamente qual a língua que a gente fala quando a gente se entende, porque temos dois mundos que, quando a gente está juntos, a gente dá um jeito de conectá-los muito bem, né? São meio diferentões, mas se encaixam muito bem. É um amigo muito querido. Um jovem tremendamente criativo e corajoso, a ousadia que ele tem para inventar coisas é impressionante, para partir para iniciativas ousadas. Ele acredita que vai mudar o mundo e eu já estou postando todas as minhas figurinhas nisso também, porque nunca vi uma pessoa se dispor a fazer as coisas e fazer mesmo desse jeito. Enfim, Murilo é um amigo do meu coração. Que hoje eu tenho a satisfação de trazê-lo aqui para a gente bater um papo junto com vocês. Da última vez e da penúltima também, ele é que me entrevistou. Hoje eu queria entrevistá-lo. Queria mostrar para vocês um pouco o mundo da cabecinha desse garoto esperto, o menino maluquinho das redes sociais, tão criativo, tão genial, carismático, um líder. Um líder entre os jovens e uma figura que tem com certeza muita coisa boa para aportar para a gente. Nosso tema, escolhido pelo próprio Murilo, foi criatividade, coragem e paciência. Nossa, três temas complicados. E nós vamos bater um papo sobre isso. Seja bem-vindo, Murilo. Tudo bem? Você nos ouve bem? Murilo? Alô? Murilo? Desculpem, parece que tem algum problema técnico, parece que congelou. Ele está.
Está travando bastante.
É a sua conexão, será? É, nós estamos com a imagem do Murilo congelada, vamos esperar um pouquinho, que ele já deve estar vindo por aí. A ideia é fazermos um pequeno embasamento primeiro sobre esses três conceitos e passarmos a bola para ele. Porque o que eu quero mesmo é ver o Murilo atualizando esses conceitos dentro da cabecinha dele. Genial! Eu sempre digo que tem certos conceitos platônicos que eu considero os melhores. Mas às vezes eu vejo jovens, pessoas de todos os tipos, falando coisas tão geniais que eu fico pensando: bom, está na hora de nós, está passando da hora de nós darmos a nossa contribuição, atualizarmos, trazermos para o dia de hoje e acrescentarmos a nossa dose a esses conceitos. Eu adoro ver jovens ousados e inteligentes como Murilo mexendo nesses conceitos tão antigos e trazendo elementos novos, dando um sopro de vida para eles. Então é isso. Murilo, seja muito bem-vindo agora, ok? Me ouve bem?
Ouço bem, professora, salve pessoal que está acompanhando. Grato pela sua introdução, muito honrado em sempre estar com você, sempre aprendendo muito. Nossas trocas são sempre muito produtivas para o meu ser, sempre nutrem o meu ser quando a gente conversa.
Eu já falei para você que se você quiser mudar o mundo, não esqueça de me convidar para ir junto, né? Anota isso na sua agenda, tá?
É interessante, professor, que sobre mudar o mundo, né? Eu sempre tive essa coisa empreendedora de vamos criar coisas para mudar, para mudar, para mudar. E é como se eu tenho me acalmado um pouco, assim, de que, tipo, eu preciso primeiro mudar muita coisa em mim, né? Na minha realidade, na minha casa, né? Então, eu sinto que nos últimos anos, décadas talvez, eu fiquei muito por externo, né? E esqueci de muitas coisas do meu mundo interno, do meu mundo familiar, né? E eu acredito que o externo é reflexo do interno, né? E a gente não tem controle sobre o externo. Então, eu tenho ultimamente ficado mais assim, calmo, vamos dizer assim, menos afobado. Eu acho que eu entrei no papel muitas vezes de salvador, de querer mudar tudo, não sei o quê. E agora eu tô mais um pouco mais para dentro, assim, sabe?
Que é o lugar onde a gente deve mudar mesmo. Você entrou numa fase estoica, eu diria. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. As que não dependem de nós são as circunstâncias. as que dependem de nós são a nossa resposta às circunstâncias, né? Esse conjunto de circunstâncias internas que a gente é capaz de reconstruir. Isso é muito bom. E agora esse seu potencial criativo que estava disperso e atirando 360 graus vai se concentrar num único raio e vai virar um raio laser. Tem tudo para fazer boas transformações. E espero realmente, quando eu vejo pessoas como você, com tanta disposição, com tanta boa vontade, com tanta honestidade na sua proposta, eu espero mesmo pegar o rastro e estar junto, porque gostaria muito sempre de colaborar. Você deve ter ouvido já a história que dizem que quando Alexandre Magno resolvia fazer guerra, que devia ser um garoto doidinho que nem você, quando ele resolvia fazer guerra, que ele montava no cavalo dele e, puf, disparava. Os soldados iam atrás para não perder a oportunidade de fazer história, porque ele já estava lá na frente, já tinha ido. E é um pouco, claro que cada um na sua medida, no seu tempo histórico, um pouco desse ímpeto que eu sinto em você. E agora um ímpeto mais controlado, mais unificado, mais bem direcionado. Bom, mas vamos lá para o nosso assunto de hoje. Você propôs três virtudes que não são brincadeira, embora eu saiba que uma delas você é especialista e desenvolveu um trabalho muito grande nisso, que é a criatividade. Você me conhece as minhas manias, como eu conheço as suas, você sabe que eu tenho mania de etimologia. Eu começo sempre indo lá, pegando a palavra, não tem jeito. Para mim, eu acho que uma palavra é uma roupa que nasceu para vestir um corpo. Tem que saber que corpo era esse, que necessidade era essa, para ver se a gente ainda está fazendo a mesma coisa com essa roupa hoje, ou se ela se tornou outra coisa, ou se a gente, sei lá, deformou essa vestimenta. Então, eu volto para saber o significado original. E criatividade, eu acho que é uma das palavras que surpreende quando a gente vai no significado original. Porque não é exatamente aquilo que a gente pensa a princípio, né? Criatividade, a gente pensa, bem, vem do verbo criar, do latim creare, tá certo. Mas quando você volta lá para o proto-indo-europeu, o proto-indo-europeu tem uma acepção que é o quer, acepção 3, que é a base da palavra criare, que significa crescer. É a mesma base, inclusive, de queres, que é cereal, ou seja, aquilo que cresce, aquilo que alimenta. Não é interessante isso? Se a gente pega essa ideia, nós vamos ver que, para a filosofia, a criatividade é aquilo que traz mudanças, mas não mudanças aleatórias para tudo quanto é lugar. As mudanças muito bem direcionadas em direção ao sentido de vida humano. Mudanças no sentido do crescimento, que é a origem da palavra. Originalmente, criatividade estava ligado a crescer. Então, são mudanças direcionadas na direção do nosso ideal, né? E que nos torna maiores. Lembra que eu já falei para você 1 milhão de vezes que o tempo de Cronos para os gregos não era medido por relógio, era medido por avanços em direção ao ideal humano, ao propósito humanista de vida. Me parece que a criatividade é mais ou menos isso. Ou seja, é como se a gente não criasse alguma coisa, a gente revelasse aquilo que estava escondido dentro de nós. Havia um verbo no egípcio antigo que era quando você desenrolava um papiro, porque os papiros que continham os textos mais sagrados ficavam guardados enroladinhos nos templos. Quando um discípulo tinha nível, ele desenrolava esse papiro para ver a palavra sagrada que estava lá dentro. E essa palavra tem a ver, esse verbo que se usava para desenrolar o papiro estava relacionado com o verbo que também era utilizado para desenvolvimento, para crescimento dentro da sociedade. Era basicamente o mesmo. Ou seja, crescer era desenrolar o papiro e ver a palavra sagrada que está aí dentro, ou seja, revelar. E aí, eu queria ver de você, como é que você define como vive a criatividade? Essa sua amiga de tantos anos, como você poderia defini-la para a gente?
Eu venho há alguns anos já, né, nesse estudo, vivendo a criatividade desde adolescente, mas estudando, dando aula, palestras, e o meu entendimento, ele vem evoluindo, né, ele vem mudando também, né, ao longo do tempo. Então, quando eu comecei os meus cursos de criatividade, eu tinha um olhar que hoje em dia eu considero simplista, talvez. A criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Eu tenho um desafio na minha vida e, perante esse desafio que se apresenta, eu posso usar a memorização para repetir um padrão ou a criatividade para criar uma nova imagem, né, imaginar. Que eu acredito que faz sentido também, mas acabava que reduzia a criatividade a tipo, a minha vida está aqui, quando tem um problema, eu saco a criatividade como se fosse um martelo, uma ferramenta, para trazer uma solução nova para aquela questão. Acho que é válido sim, mas hoje em dia, e até com o que você falou agora, eu já tenho uma visão assim maior, né? De que a criatividade, você falou do crescer, né? A criatividade é a base do ser, né? É a expressão do ser, né? A gente está na criação, né? Até um termo mais sagrado, né? O criador, a criação. Então, nessa grande obra, nessa grande criação, cada um tem um papel de revelar, como você falou, uma parte da criação da grande obra. E a criatividade eu vejo, hoje em dia, como a expressão do ser. E até acredito que hoje em dia, quando um ser não está conseguindo expressar a sua verdade, não está conseguindo criar, né, expressar a sua verdade, ele até adoece. Então, a criatividade eu vejo como uma questão de saúde pública hoje em dia, né? Um ser, quando não consegue expressar o que é e represa o fluxo criativo dele, ele começa a adoecer, ele não está fluindo, né? Não está permitindo aquelas águas criativas fluírem junto com o todo, né? Então, tem muito a ver com crescer. E é interessante você falar crescer, essa etimologia. Eu tenho hoje em dia observado o crescer no sentido atual, né? Não no original, mas no atual das pessoas, porque o crescer sempre leva para uma coisa de tamanho, de maior, e muitas vezes do lado material, né? Porque a gente vive esse indicador do PIB. O PIB é crescer o PIB, crescer o PIB, crescer o PIB, o crescer material. E eu venho olhando para a palavra evoluir como sendo o crescer para o caminho desejável. Porque o evoluir. Porque, na verdade, o caminho desejável da evolução pode ser até o decrescer no sentido que se entende hoje em dia. Vou dar um exemplo prático, tá? Bem prático. Por exemplo, um ser é um empresário. Ele tem 3 academias de ginástica. Aí, dentro do normal de crescer, como eu cresço na vida? Criar a 4ª academia. Aumentar o faturamento das 3 academias que eu tenho. Mas pode ser que a evolução daquele ser seja fechar uma academia. Porque enquanto ele tinha 2, ele tinha uma felicidade, ele estava bem, estava tudo centrado. A terceira, que veio na busca do externo, de não, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, criou um problema na vida dele, porque ela é mais longe, está dando trabalho, mas dentro da diretriz que existe no mundo normal de ter que crescer, ele está procurando a 4ª, como se a 4ª academia fosse resolver o problema dele, que na verdade pode ser talvez decrescer, mas isso não é a evolução dele. Então, acredito que a criatividade, voltando, é o seu fluxo natural, é o caminho do seu ser, né? E a gente tem que observar muito para esse crescer não seguir apenas o padrão do mundo material, do crescer dos números, e ir no caminho oposto da evolução do seu ser.
É interessante, porque o aspecto que você falou inicialmente é isso mesmo. A criatividade é a primeira coisa, é você negar aquele engessamento do convencional. E imaginar que existem soluções além daquela inércia do convencional. Mas aí a gente cai realmente naquele problema de não saber exatamente o que a gente quer que cresça em nós, por falta de identidade, né? Tem uma passagem platônica que ele fala sobre a questão da alma prisioneira. Ele diz que muitas vezes, quando a vida bate em nós e a gente reclama, sente dor, se vitimiza, ela não está batendo em nós, está batendo no carcereiro. Para que a alma que está lá dentro tenha um pouco de fôlego, tenha um pouco de espaço, tenha um pouco de chance de se libertar. Chega lá na frente, a gente vê, ufa, se não tivesse batido um pouco naquele carcereiro, eu não teria me realizado, não teria feito nada. É um drama que as pessoas vêm vivendo desde que a humanidade existe como tal. É óbvio que criatividade tem esse aspecto de quebrar o convencional, de procurar uma solução além da moldura da moda. Mas também essa busca não é caótica, né? Tem um direcionamento. E é isso mesmo, às vezes crescer é mais encolher por um determinado aspecto para poder libertar a alma prisioneira. Dá uma cambaleada no carcereiro que está na porta. E você acha que tem conseguido, nesse
Eu identifico
momento?
isso.
Pode falar.
Eu me identifico, professor, perfeito, porque naquele momento que você participou do meu evento lá, aquele evento Rádio Papai, né? 2.000 pessoas presencial, ali eu estava no ápice da minha escola de criatividade, tinha 25 pessoas trabalhando comigo e não sei quantos mil alunos. E aquele evento para 2.000 pessoas, mas ali eu estava prisioneiro. Ali eu estava prisioneiro. Mesmo o externo olhando para mim e falou: Ó, meu Deus, esse menino aí fazendo esses eventos, um monte de pessoas. Ali eu me sentia prisioneiro de uma prisão que eu mesmo criei, que é essa prisão do crescimento. Essa prisão de ter que crescer, é que mais funcionários é uma métrica de sucesso, ou mais faturamento, mais pessoas no evento. E olha o paradoxo. Eu, professor de criatividade, com escola de criatividade, estava parando de criar. Eu estava parando, eu estava perdendo a minha autenticidade enquanto ensinava os outros a buscar. Por quê? Porque eu comecei a virar só um gestor de pessoas, de processos, de empresa. Eu virei um CEO, ao mesmo tempo que eu era o produto. Né? E ali, na busca do crescimento, passava um dia, eu passava de segunda a sexta vendo questão de pessoas, de processos, de metas, de não sei o quê, financeiro, contábil, jurídico. Aí no sábado eu parava para criar, parava para fazer o que o meu ser queria. Aí eu falei: pera, 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 pera. Então, vê que louco, depois daquele evento que você participou, que foi o maior evento que eu fiz até então, né, na minha jornada, um mês depois. Daquele ápice, eu decidi que ia fazer a última turma do meu curso e ia fechar a bagaça. E foi isso que eu fiz. Um mês depois daquilo, do ápice, eu fechei tudo. Porque eu vi que eu estava prisioneiro e estava doendo. Chegou um momento que eu cheguei em casa vomitando e me tremendo. No dia a dia frenético da empresa. Que é uma coisa que eu também, claro, em algum momento idealizei para mim. Como sendo um ideal que eu queria, aquela coisa do empresário, empreendedor, startup, não sei o quê. Eu queria essa idealização para mim, vivi um pouco ela, até que começou a doer. Ou seja, começou a bater, como você falou, na armadura, né? No meu carcereiro, e eu falei, não, eu quero sair. E aí, como eu criei a prisão, eu sabia o caminho de sair dela. Mas é um caminho difícil, porque envolve você fazer o contrário do que todo mundo acredita, né? Que o mundo externo diz que é, não, você está bem, a empresa está faturando, está crescendo, não sei o quê. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Você ouve isso, né? Não, mas eu não quero estar no meu lugar. Se elas querem estar no meu lugar, ok, mas eu não quero estar nesse lugar. Então eu vou olhar para o meu sentir. E foi quando eu fiz o movimento de parar tudo, fechei a empresa, parei de fazer os cursos, e aí veio logo depois da pandemia. E eu, como tudo é perfeito, eu resolvi, sabe de uma coisa? Já que eu não quero mais fazer isso, vou abrir tudo de graça. Abri todos os meus cursos de graça, né? E aí veio o fluxo da abundância. Porque aí quando você entra no seu fluxo, no seu rio, e você está no rio do todo, né, surfando a favor da maré do todo, começa a acontecer coisa. Então, vê que interessante. Eu parei com os cursos. Vou então viver só nas palestras. Aí veio a pandemia, acabou as palestras, fiquei sem nada. Porque a parte online que eu dominava, eu tinha acabado de fechar. E agora a parte presencial não tinha mais na pandemia. Eu fiquei sem nada. Aí qual é a decisão normal? Normal no sentido da norma. Não a natural, a normal. A normal é, volta com a parada online. Tu manja disso? Agora a pandemia online vai bombar. Mas o meu sentir foi, a minha intuição foi, não, agora é hora de abrir tudo para todo mundo de graça. Agora é hora de entregar tudo de graça. Não é hora de voltar para minha prisão só porque, pelo oportunismo externo. Mas o meu sentir era, não quero voltar para prisão e, pelo contrário, queria oferecer para todo mundo de graça. Aí eu abri. Aí a gente teve 500 mil pessoas inscritas. 20 mil em 5 anos pagos. 500 mil em 3 meses. Aí isso aconteceu. Tem alguém que trabalhava comigo, Paulinha, me abraça direito, que ela ficou preocupada. Mas, Murilo, a gente está sem nenhuma receita. Como agora sem nenhuma receita, você abre... A única coisa que pode dar receita, você abre de graça. Eu falei, não sei a resposta racional e lógica. Mas o meu sentir é que esse é o caminho. 2 meses depois, em função de ter aberto de graça, eu passo a ter a maior demanda da minha vida de palestras pagas online. De repente, eu estou sem sair de casa, tendo receita. Por quê? Porque os contratantes viraram meus alunos. Aí agora querem me contratar. E aí, nessa hora, eu vi. Agora eu entrei no fluxo. Eu consigo exercer a minha criatividade, que é através do verbo, que é através da fala, como a sua também é, mas sem me entrar em nenhuma prisão e com o fluxo da abundância material fluindo.
É, isso foi incrível, realmente. Que é a contramão dos métodos convencionais de ganhar dinheiro. Me recordo que eu conversei com o Steven Pressfield, eu já te recomendei demais o livro do Pressfield, né? A Guerra da Arte, que agora foi publicado como Como Superar Limites Internos. Ele dizia que o agente dele, o empresário dele, pediu que ele escrevesse um livro comercial que vendesse. Ele teve uma ideia absolutamente sólida, que era escrever sobre um jogador de golfe. E diz que o agente dele surtou, rapaz, isso não vai vender de jeito nenhum. Esses livros falando sobre esportista que fracassou, isso não vai vender. Mas ele disse, a musa já tinha se apoderado de mim, que eu não podia voltar atrás. A musa já tinha se apoderado de mim. Ele escreveu esse negócio, Murilo, foi o primeiro grande romance dele de sucesso, é uma obra-prima. A Lenda de Berger Vance é a história do Bhagavad Gita transformada para um romance, que depois virou um filme, né? Lendas da Vida. Randolph Junu é Arjuna. O treinador dele, que é o Matt Damon, representa o papel do Berger Vance, é o Bhagavan, é o Krishna. E o tempo todo ali são os ensinamentos do Bhagavad Gita transformado na história de um jogador de golfe da primeira metade do século XX nos Estados Unidos. É uma obra-prima e estourou. Sabe por quê? Ele ouviu a musa, não ouviu a tendência do comércio. Isso é muito bonito. Isso que você fez mostra que quando a gente centraliza, quando a gente abre os ouvidos para os sentidos internos, quando ouve a musa, a gente tem o melhor sentido, tem a melhor resposta, seja para o que for. Foge ao convencional. E isso é criativo, é extremamente criativo.
E aí,
eu, às vezes, quando me sinto um pouco pressionada para lá e para cá, muitos compromissos, sabe o que eu vou fazer? Não espalha para ninguém, fica só entre nós aqui. Eu vou escrever poesia. Eu me sinto, eu vou escrever poesia, porque eu nem sabia, eu preciso escrever poesia. Ninguém vai ler, eu sou uma poetisa amadora, é só para mim, mas não quero saber. Eu vou escrever poesia. E aí é que eu sintonizo com a musa de novo e lembro quem eu sou, onde eu quero chegar com tudo isso. E isso é de uma criatividade, porque mostra que a resposta está sempre num campo de transcender o nosso nível de consciência, subir mais um degrau. A resposta está sempre em subir mais um degrau. E não continuar tentando forçar a parede para ir em frente, em frente, em frente. Muito interessante. Você já tinha me contado essa história e eu adorei.
Falou de poesia. Eu estou aqui na casa do meu pai. Meu pai é um poeta. Isso aqui é um livro dele. Vou mandar para a senhora. Para você, Mandíbula Eleata. Esses dois irmãos aqui na capa.
O, legal,
é o Paramênides e Heráclito, né? Meu pai faz uma poesia absoluta, um negócio diferente que ele inventou aí. Eu vou lhe mandar para você depois, já que você também está conectada com esse assunto.
Eu vou te mandar os meus poemas também, para que você conheça, quem sabe, né? Mas vamos lá, né? Continuando com a nossa proposta, a gente combinou de falar de coragem agora. Né?
Coragem.
Você, inclusive, tem que me contar por que você escolheu essa sequência em particular. Quer falar sobre isso agora?
Boa, boa. É, quando, na jornada de criatividade, lá dos meus cursos, né? O que eu percebi é que os meus cursos ajudavam as pessoas a ter ideias, né? Várias técnicas para gerar ideias, gerar ideias, gerar ideias. Mas que grande parte dos alunos, o gargalo era na hora de manifestar, de colocar em prática, de executar aquilo. Porque se as ideias eram novas, por definição, o novo não tem validação prévia, né? É novo, então não tem risco. Aí vinha o medo. E aí eu comecei a perceber que tudo engargalava na coragem. Na coragem de manifestar o novo. E aí eu comecei a entrar em estudar a coragem. E aí, por isso que eu escolhi. Então, a resposta curta é essa. Mas a gente, quando falava agora de criatividade, naturalmente entramos no conceito simples que eu entendo de coragem, que é agir com o coração. Porque existe uma coragem, a coragem meio de corajoso, faz loucura, que enfrenta as loucuras, a coragem do guerreiro, né? Mas também tem essa coragem num aspecto mais sutil, que é a coragem de agir com o coração, de agir com o sentir, né? Eu vejo assim que o coração, né, o sentir, a intuição, ela diz o caminho, né? O coração diz o caminho e a mente pavimenta, que a mente é especialista em na arquitetura material das coisas, né? Então, a coragem é agir com o coração. E quando você está agindo com o coração, porque sente que aquele é o caminho que você quer, então nesse caso meu, né? Eu, quando resolvi abrir de graça, foi um ato de coragem. Mas essa força vem porque eu sentia no meu coração que esse era o caminho. Aí eu estou corajoso, porque eu estou agindo com o coração. E aí você usa a criatividade para manifestar na prática como vai ser na prática. Então, essa dupla de palavras está muito... Depois de criatividade, que surgiu no meu campo há muito tempo, eu estou muito observando essa palavra coragem e como sendo o que permite a gente manifestar e trazer esse olhar que ela envolve ouvir o coração. E para ouvir o coração, precisamos silenciar um pouco o barulho, que foi a minha jornada agora nesse 1 ano e meio, depois daquele nosso encontro. Eu vivi uma jornada de tirar barulho. O barulho de notícias, de fofocas, de conversas que não agregam, de muitas coisas. O barulho também no sentido de silenciamento, de meditação. E a partir de tirar esse barulho, eu comecei a ouvir mais o meu coração.
É muito interessante isso. Bom, você já adiantou até a etimologia, né? Porque é coração mesmo, coragem. Coragem vem do latim cor, do grego cardia, do próprio indo-europeu cardia, é coração. Coragem vem disso. Nos códigos medievais, agir com coragem significava exatamente trazer o seu coração à frente, que era o símbolo de valor, de valores, né? Então, eles falavam muito sobre o combater em nome de, em nome de algo que é nobre, justo e bom. Isso até no mito do rei Arthur existe essa ideia. Coragem era combater em nome de Camelot, em nome de Arthur, em nome de algo que era um símbolo dos valores mais elevados que eles tinham. Platão, em um diálogo, isso não é uma etimologia convencional, mas Platão fala no Crátilo que heroísmo vem de Eros, que é o deus do amor. Então, ele é como se você imaginasse uma mãe que nada muito mal, mas o seu filho está do outro lado do rio precisando de socorro. Ela não sabe nem como, ela vai se atirar e daqui a pouco está do outro lado. Ela não faria isso por nada. Mas quando você coloca o seu coração aos pés do teu sonho, do teu objetivo, o corpo corre atrás do coração. E ele é como se fosse um comandante que vai à frente realmente, né? Que protege, que blinda. Eu acho muito interessante a definição platônica, porque Platão dizia que existe o ímpeto, que é esse de se atirar cegamente às coisas, isso na República, um diálogo muito bonito, que um dia eu te recomendo ler. E existe a coragem. O ímpeto é se atirar cegamente ao seu perigo, é loucura. E a coragem é manter o domínio da razão em situações extremas, normalmente de medo e de desejo. Você pode instruir uma pessoa sobre o que ela deve fazer diante, por exemplo, do leão. Se na hora que ela cruza com o leão, ela não consegue manter a sua lucidez, não adiantou nada tudo que você ensinou para ela. Então, manter o domínio da razão em situações de medo e de desejo, que as duas corrompem a lucidez do homem e fazem com que ele faça loucuras. Então, Você percebe que a batalha da coragem é sobretudo dentro do discípulo, é segurar as rédeas do eu animal para que ele fique quieto. Pare de fazer esse barulho que você estava falando, para que ele fique quieto. E aquele grau mais elevado da nossa consciência de lucidez, de princípios, de valores, tome decisões acertadas, sem tanto barulho. Tá? Existe uma passagem que eu acho muito bonita, lá no, na Odisseia, que é quando Odisseu, Ulisses, já tinha perdido tudo, perdeu seus homens, perdeu seus barcos. Ele mergulha no mar e vai se afogando. E aí, a deusa Ino, ou Leucoteia, ela diz a ele que se desfizesse, tirasse todas as suas roupas, se despisse de todas as suas roupas, e ele faz isso, se despe de todas as suas roupas e ela dá um véu a ele. Ela diz que ele proteja o seu peito, o seu coração com aquele véu. É assim que ele se salva. Ou seja, coragem como essa capacidade de se despir de tudo, mas preservar o seu coração. Tem uma imagem linda, que eu gosto muito, do William Bouguereau, que foi um pintor francês clássico, que mostra Eros e Psique. É o arrebatamento de Psique. Psique sendo levada por Eros para o Olimpo, para o mundo dos deuses, e ele a levando, olhando para cima, e ela protegendo o seu coração. É exatamente o que você tem que preocupar, de não deixar que se corrompa o seu coração. O coração do homem é o maior mistério do mundo, diziam os egípcios, acima de Mericaré. Né? Banha teu pensamento, tua palavra e tua ação em águas do coração. O coração é um símbolo do centro, do ponto mais elevado da tua consciência, da tua identidade humana. É como se você banhasse tudo em justiça, em fraternidade, em bondade, um propósito de agregar valor ao mundo, não viver em vão. Então, seria o conceito clássico de coragem. E você teria alguma dica, meu querido, de todo esse seu tempo aí de aventuras, de plasmar coisas novas? O que você aconselha para alguém que queira desenvolver coragem?
Eu diria, professora, é que, considerando que a coragem é de comparação e a coragem existe essa, digamos assim, polaridade com o medo, né? A coragem para ir apesar do medo. E o que eu diria é sobre os ambientes seguros, buscar ambientes seguros. Pessoas que estejam... Porque qual é o padrão médio da média que é medíocre? A média é medíocre por natureza, né? Mas não medíocre no sentido pesado, mas média... A média é a gente viver em ambientes de julgamento, de medo, né? Nas empresas de trabalho. Ai, será que eu falo isso? Não, mas se eu falar isso, acho que o pessoal vai pensar que não sei o que, não sei o quê. Não, é melhor falar isso não. E a gente vive, se eu vou me julgar, medo de falar. Então, as pessoas vivem em ambientes assim. Então, eu acredito nessa coragem como um ato coletivo também de como você buscar se conectar com pessoas e conviver o máximo possível com pessoas em que você consiga se sentir num ambiente seguro. Porque se eu vivo com um outro que o que eu falar pode ser um problema, pode ser mal visto, eu posso ser julgado, a chama do meu agir com o coração, ela tá sendo... Como se, em vez de, do meu lado, ter uma outra chama de coração para a gente conectar chamas e crescer essa labareda, é como se eu vivesse nessa metáfora ao lado de um bocado de gente jogando aguinha na minha chama. Aí eu tenho que ficar me desviando das aguinhas que baixa a minha chama, né? Essa chama do coração, né? Então, o que eu venho buscado em relação a isso é diga-me com quem andas, né? Como me estar com pessoas em que eu me sinto seguro. Sentir seguro é sentir vulnerável, inclusive para dizer os teus medos, o que está atrapalhando a sua coragem, porque tem lugares que a gente não pode nem falar. Não, se eu falar isso, eu vou demonstrar medo, vou demonstrar fraqueza. Mas para a gente poder olhar para o medo, precisamos falar dele, trazer para a superfície. Eis aqui o medo que está abaixando a chama da minha coragem. Vamos agora observar esse medo e juntos buscar o que podemos fazer. Então, o que eu diria é isso, é a gente buscar a pessoa. E olha, é incrível como eu tenho experienciado, a gente pode ter um amigo, um parceiro que a gente conhece há 10, 15 anos e a gente não consegue se sentir seguro. E a gente pode conhecer do nada uma pessoa, do nada não, né? Num curso seu, num curso meu, se conecta com a pessoa que com pouco tempo de convivência, talvez por a gente ter se conectado desse lugar, do lugar da busca filosófica, da busca da criatividade, você em pouco tempo já entra numa sintonia de frequência, né? Na mesma estação, e com isso vocês juntos conseguem aumentar a labareda da chama da coragem do coração.
Isso é muito bonito. Imagine pessoas subindo para o ápice de uma pirâmide, cada um por uma face diferente. Mas à medida que vão se aproximando desse ápice, não estão só mais próximos deles, estão mais próximos entre si. Tá? Não é à toa que Heráclito dizia que aqueles que desper os despertos possuem um mundo em comum, e aqueles que dormem voltam aos seus mundos particulares. É mais ou menos a ideia que a gente sente na pele, né? O Prestes fala disso de uma maneira que eu acho muito interessante. Ele diz: existe um acordo tácito para permanecermos todos mergulhados na mediocridade juntos. Quando alguém reage, é tomado como um traidor. A maior parte das pessoas que nos boicotam, elas não têm noção, às vezes não estão mal intencionadas. Simplesmente elas acham que fugir daquele padrão é um pecado, é um risco, é uma ousadia. Ou seja, uma infração de algum tipo. Ai, o maior pecado do sapo é pular na borda do balde. Todos que estão lá estão tentando puxá-lo de volta para dentro. E é incrível como parte, muitas vezes, de pessoas que de fato gostam de nós, mas nunca cometeram essa ousadia de pular na borda do balde. Portanto, ao ver alguém fazendo, consideram aquilo como uma temeridade. Nunca viram alguém rompendo essas amarras e partindo para alguma coisa mais legítima, mais própria, mais sua. Então fica uma coisa meio, parece Matrix, lembra? Todos aqueles que estavam adormecidos eram agentes da Matrix. Me lembra, às vezes, essa passagem. E a respeito da paciência, o que você diria sobre ela?
A paciência é o meu desafio do momento. Então, respondendo a pergunta de por que essa trilogia, né? É como se a criatividade é o assunto que eu estudo há muito tempo e vivo há muito tempo. A coragem é o que eu comecei a observar 2 anos para cá. E a paciência é o agora. Eu diria que eu venho aí já mais recente, né? 6 meses assim, olhando para como desenvolver a paciência no sentido. Aí, ó, etimologia, nem sei se é etimologia, é etimologia da minha cabeça. Paciência, ciência da paz. É isso não, é não.
Não, paciência, na verdade, vem de pátio, que é dor, é sofrer. Mas é interessante porque ela fala sobre a. Tem um pouco a ver com o amor fati, que é o amor ao fato, o amor à vida, como ela é. Confiarmos que as dores todas são, na verdade, um umbral para alguma coisa que vai surgir, como se fosse um parto. As dores, mas não são em vão, alguma coisa vai nascer. No fundo, é como se todo sofrimento fosse uma espécie de parto. Então. O que houve no nosso momento histórico é que a gente associou muito paciência com passividade. Paciência não é passividade, paciência tem a ver com precisão. Os estoicos é que gostavam muito dessa expressão, de saber imitar a natureza, alinhar-se com a natureza. A natureza sabe ficar ali quietinha. Quando vem o momento certo, o momento preciso, ela pum, salta. Como se fosse a cobrinha que está quietinha ali esperando para dar o bote. Ou seja, sabe esperar o tempo e o espaço adequado para cada coisa. Age com precisão. E no estoicismo, uma das lições que eles mais admiravam é exatamente do aprendizado da natureza, o alinhamento com a natureza. Paciência não é passividade, paciência é precisão. É perceber que, às vezes, todos os processos de transição costumam ser doloridos. Quanto mais estamos apegados àquilo que vai ser levado de nós, mais dolorido é. Então, paciência tem a ver, sim, com pátio, com paciente, que é suportar um grau de dor, mas sabendo que é um umbral, é uma transição, é um processo de parto. sabendo exatamente o momento que é para fazer força para que a criança saia para fora, né? Complete o seu processo. Esse é um mistério que nós, mulheres, conhecemos, que vocês não fazem ideia que loucura que é esse negócio de parto. Tá ali, é um mundo de dor e, de repente, puf, é uma coisa fantástica diante de você. Dentro de você, a vida criou outro ser humano e ele surge diante de você. Ele é uma coisa tão simbólica, tão fantástica. Quem aprecia um parto tem um bom simbolismo para associar todas as dores da sua vida. Aquela coisa dolorosa, insuportável, você segura e confia que algo fantástico vai vir, de repente explode. Uma coisa fantástica. Quase que um mistério da natureza que a vida coloca ali diante de você e que renova tudo e faz tudo ter sentido. Isso é amor fati, amor é a vida, o fado, as coisas como são. Confiar na vida, que ela é cosmos e não caos.
Confiar, para mim, paciência. Então, paciência é um assunto que eu estou, no momento, assim, investigando, né? E na prática, o que eu sinto é, tem a ver com confiança, como você falou, de que a gente sente no coração que tem que fazer aquilo, a mente cria como vai ser, mas a gente não pode, uma coisa que eu sempre entrei, né? Que é entrar no controle de querer controlar o tempo que as coisas acontecem. E aí, agora, eu cada vez mais tenho a sensação da paciência, que eu sinto que é uma espécie de confiança no tempo divino. Que depois que eu fiz os movimentos possíveis, eu solto. Mas é um solto que não é de passividade. É um solto de eu fiz tudo o que é possível. É um solto depois de muita ação, mas do reconhecimento também do limite onde eu posso ir, que a partir dali entra uma energia de controle, de querer controlar, e aí eu na expressão popular, é o entrega para Deus. Entrega para Deus. Você gosta, você entrega para Deus. Você entrega para Deus e fica ali na paciência, na uma fé também, né? Tem uma fé, uma confiança de também precisa saber a hora de voltar à ação, né? A hora de voltar a ter ação. Então,
por
tem
isso
a ver
com a precisão. É, por isso a ideia da precisão.
É o bote do animal, você falou o bote, é isso.
É interessante porque várias teologias falam sobre isso, né? Que o homem deve ir ao seu limite, dar o seu máximo e esperar que os deuses acrescentarão a sua parte.
É isso.
É realmente assim. Eu, durante essa crise, Murilo, tenho falado demais para as pessoas que às vezes estão sofrendo muito, situações de Covid para todo canto, em entes queridos, dentro de casa. Uma das formas mais eficazes que eu conheço para combater a dor é a confiança na vida. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, se a vida me trouxe isso, se a natureza me trouxe isso, há algum propósito para isso. Se eu confio, o alívio da dor é enorme. Agora, se eu me sinto dentro de um universo caótico, onde nada tem sentido, aí é desespero. Que aí vira aquela história de salve-se quem puder, que a gente começa a se debater, como se estivesse se afogando, hein? E cada vez afunda mais. Então, a confiança é um elemento fundamental dentro da paciência. Realmente um ingrediente precioso.
Confiar na vida. Que a vida te apresenta, seja uma treta grande, esse tudo é perfeito, que eu tatuei aqui, tem muito a ver com isso, né? Não é tudo é perfeito no sentido que tudo é gostoso, tudo é agradável, tudo é confortável, não. É que isso está acontecendo, é porque era para acontecer, e é perfeito no sentido de é o que é, e sendo o que é, o que é que eu tiro disso? Aceita o que é, porque também resistir ao que é só vai gerar sofrimento. Aceita e quer que isso, por que se apresentou isso para mim? O que é que eu preciso aprender disso, né, para poder ir para o próximo degrau da evolução?
Eu aprendi esses dias, conheci uma frase e um conto. E todos os dois me fizeram lembrar de você. Portanto, você me permite que eu te conte? Um deles eu até usei numa palestra um dia desse, que eu achei tão belo, uma frase tão pequena, de Saint-Exupéry, aquele do Pequeno Príncipe. Uhum. Ele diz o seguinte, que o rito é, no tempo, aquilo que o lar é no espaço. Você entende isso? O lar é aquele lugar aconchegante, no espaço onde você se sente seguro com todas as suas coisas. O rito, quando você sacraliza um pedaço do tempo, você tem essa sensação de lar. Você está seguro, está protegido, aquele lugar é perfeito. Quando você diz, agora eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, e a coisa certa agora é esperar. Isso é um rito. É como se você tivesse selecionado um pedaço do tempo e feito um lar. Mesmo a sensação de pertencimento, de envolvimento, de berço que o lar dá no espaço, o rito dá no tempo. E a paciência é uma forma de rito, realmente. Agora é a hora de esperar que a natureza faça a sua parte. Agora é a hora de respirar fundo e ficar atento. Os gregos costumavam dizer que a grande arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus. Roubar momentos do tempo para a eternidade. O rito é um momento que você roubou do tempo para a eternidade. Eu me alinhei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Fui coerente com tudo aquilo que eu considero, que eu vi como correto. Esse espaço que eu estou aqui é extremamente aconchegante. E esse tempo também. A ideia de lá, no espaço, é a mesma ideia do rito no tempo.
Maravilhoso.
Estou fazendo exatamente o que me corresponde nesse momento. E estou em paz. Quites com céus e terra. Né, merecendo o sono dos justos. E o outro foi um conto chinês, eu achei interessante, eu ganhei uma seleção de contos chineses, já tinha uma, mas essa que eu ganhei agora eu achei sensacionalmente melhor do que a outra que eu tinha. Eles selecionaram os contos mais complexos, que quase ninguém entendia, e fizeram um livro. São os mais simbólicos, eu achei muito interessante. De um mestre chinês, que agora não recordo o nome dele, personagem real que existiu, século XII, se eu não me engano. E ele diz que um dia ele saiu de casa para construir o seu futuro. Buscar desenvolver uma profissão ou alguma coisa desse tipo. Saiu de casa para construir o seu futuro. Ele passou por uma anciã que estava lixando uma barra de ferro. E ele perguntou, por que a senhora está lixando essa barra de ferro? E ela disse, porque eu quero construir uma agulha, eu sou uma costureira, quero costurar. E ele se deteve diante daquilo, que aquilo mudou a vida dele. Você percebe que a vida te dá uma barra de ferro e você sai lixando porque você cismou que você quer ser só costureira? Aí você joga por lá fora, joga no lixo 99% daquilo que a vida te deu, porque você só quer a agulha? Você definiu que você é só costureira? Ou você é só professor do curso de criatividade? Entende? Você joga fora 99% do que a vida te deu, porque você definiu, eu sou costureiro, só quero agulha. E ele disse, eu vi aquilo e mudei a minha concepção, mudei a minha direção de vida. Ou seja, quando a gente conversou sobre essa tua guinada de direção, esses tempos, tivemos aí bastante tempo juntos, né? 3 horas batendo um papo, ouvindo algumas coisas dos seus projetos, eu ouvi esse conto e falei, bom, o Murilo está exatamente descobrindo a barra de ferro e deixando de lado a agulha. É exatamente essa ideia.
Maravilhoso. E a paciência, professora, também tem um lado assim, né, que a gente vive uma muita agressividade, violência, né? E todo ato de... E quando eu falo violência, desde o sentido de soltar um míssil até de levantar a voz para uma pessoa, né? Tudo são violências, né? Levantar a voz e até soltar um míssil, né? Num país. E todo ato de violência me parece que ele foi precedido de uma perda de paciência. Alguém perdeu a paciência. Então, bomba de Hiroshima, alguém perdeu a paciência lá atrás. Uma hora falou, não dá mais, não dá mais, vamos soltar a bomba. Então, todo deu um murro em alguém, levantou a voz, xingou, gritou, um crime, um assassinato, um abuso. Na raiz, em algum momento, alguém perdeu o centro, perdeu a paciência. E aí estourou, perdeu a cabeça, né? Quando perde a paciência. Então, por isso que eu gosto de ver como ciência da paz, porque se todo ato de violência vem precedido de uma perda de paciência, a paciência cura o mundo, porque é a ciência da paz, ela cura toda a guerra, a violência, as tretas. E na prática, agora eu vou trazer bem na prática qual é a, para mim, que eu tenho experimentado, uma tecnologia que é a tecnologia mais disruptiva, exponencial, babado que existe e que traz a paciência. A respiração consciente. É esse simples ato de... Porque se você... E eu nem vou falar a palavra meditação, porque a palavra meditação muitas pessoas associam a estereótipos, né, de ter que fazer assim, assim, assado. Não. Pessoal, é só a respiração mesmo, só que feita de forma consciente. Ou seja, eu estou falando e respirando. A respiração consciente é você... Se você faz isso 3, 4, 5, 6 vezes, experimente, você já se percebe no estado de paz. Então, se você, com criança, eu tenho duas filhas pequenas, né? Criança muitas vezes faz a gente perder a paciência. Criança está mexendo uma coisa, vai, minha filha, não mexe não, ele vai quebrar. Aí ela mexe, minha filha, não mexe não. Aí uma hora, o que é que a gente faz? Menina, que saco! Eu já falei 3 vezes. Perdeu a paciência. Isso é uma agressividade. Você levantou a voz. Então, se você, depois de falar, filho, não mexe não, por favor, filho, não mexe não, eita, minha auto-observação, minha auto-vigilância está mostrando que eu estou perdendo o centro. Aí eu respiro e a respirada consciente é como se fosse um abastecimento de paz, porque depois de algumas respiradas, ninguém solta bomba atômica. Soltou as respiradas. Muitas nesse caso, né? Mas ninguém levanta a voz. Então isso é uma coisa prática para a situação de conflito com a mulher, com o marido, com o filho, no trabalho, na empresa. No meu grupo, a gente começa toda a reunião fazendo a inspiração. Porque cada um chega na reunião com a sua frequência da treta que houve com não sei quem, cada um com a sua bagunça, seu barulho, e a gente, numa respirada, que alguém me falou que conspirar é respirar junto. A gente faz uma conspiração aqui de respirar junto e se sintoniza na frequência de paz. E aí, a partir dessa frequência, o que vai sair de mim vem dela.
É interessante. Lembra que eu te falei que Platão falava da coragem como domínio da razão. A paciência, a perda da paciência, é um ato de covardia. Você soltou as rédeas do eu animal. Mas você fez exatamente porque você não... prestou atenção nele, né? Você não se concentrou naquilo que era você no meio de tudo isso. Então, ontem mesmo eu falava numa reunião na Embaixada da Índia sobre Vivekananda. Você gostaria muito de conhecer a obra de Swami Vivekananda. Ele falava um pouco a respeito desse processo. A respiração, ele é um processo de início de concentração em você, no que você é e no que você está fazendo. Ele diz numa das suas obras, que é o Jnana Yoga, que você, da respiração, você passa a prestar atenção nos seus pensamentos. Tem ter poder de acalmá-los, de quebrar o ciclo vicioso, de controlá-los. E a partir do controle dos pensamentos, começa a ter o domínio da ação, do atuar no mundo. No fundo, o que a gente está fazendo é tomar novamente as rédeas da nossa vida. Nós nos deixamos arrastar pela correnteza. Viver é uns escravos das circunstâncias, da correnteza, da moda. E, no fundo, através de prestar atenção na maneira como eu respiro, na maneira como eu penso, na maneira como eu ajo, eu estou tomando novamente as rédeas da minha vida na minha mão. Ou seja, intelligere, né, que é a origem da palavra inteligência, escolher dentre as coisas que eu não sou, quem realmente sou eu. Dentre as coisas que me sugerem buscar qual é realmente o meu propósito, o meu sentido de vida, onde eu quero chegar com tudo isso. Então, esses exercícios que vêm muito do mundo oriental, e nesse sentido, Vivekananda é um mestre, nesse e muitos outros sentidos, são uma forma de retomar as rédeas de si próprio. E nada mais tranquilo do que o homem estar no comando da sua vida. Tudo o que ele faz, faz no seu nível de consciência mais elevado. A professora Adele Steinberg, que é nossa diretora internacional em Nova Acrópole, ela costuma ter um conceito de disciplina que eu acho maravilhoso. Ela diz que disciplina é fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Se você mantém sua consciência elevada, o que você fizer vai dar certo. Entende? É uma posição que você se coloca e a respiração ajuda, o pensamento ajuda. onde você se posiciona aí. O que você fizer a partir daí vai dar certo. Fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Por isso que quando o mundo começa a girar, eu vou ler ou escrever poesia. No olho do furacão, você vai me ver lendo poesia, escrevendo poesia. Ou seja, é o necessário para tomar as rédeas, para me posicionar. Se eu me deixo arrastar pelo furacão, já era. Mas é isso, acho que agora a gente pode pegar algumas perguntas do público, né? Temos algumas? Não tivemos perguntas? Você encontrou alguma por aí no seu...
Comentários, muitos, eu fico de olho aqui, muitos comentários lindos, ricos, maravilhosos, mas não em forma de interrogação, né? Quem quiser, alguém quer fazer um comentário aqui agora? Uma pergunta?
Bom, de qualquer forma, se não há perguntas, não tem problema. Eu torço muito por essa nova fase, a sua aí da paciência. Você é um dínamo. Desenvolver paciência vai fazer você se tornar outra pessoa. Isso com certeza é uma pessoa que está precisando nascer.
A vida vem apresentando os desafios que requerem paciência e eu tenho... utilizado na prática essa ferramenta e visto emergir os resultados quando você encontra o limite entre o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e a hora que eu respiro, entrego, confio, mas daqui a pouco eu pego de volta. Então é como se eu tocasse a bola. Eu tenho experimentado, professor, assim, uma espécie de tocar a bola com o todo, né? Só que você, quando toca a bola pro todo, você não sabe, ele é o desconhecido, né? É um mundo invisível, né? Então, é você tocar a bola, fazer o um lançamento, sem estar vendo para quem está lançando, na fé que tem alguma coisa ali, e você, na fé que toca, sem ver, e ainda corre para receber, sem saber se vai receber. Aí, daqui a pouco, você recebe, você, eita, recebi a bola de volta. Epa! Então, peraí, tem um jogo acontecendo aqui. Aí você continua levando a bola, daqui a pouco você uma hora fala, eita, agora tem que tocar. Aí você toca a bola e fica na paciência, mas na paciência e movimento, porque eu continuo correndo para receber a bola, né? E aí você percebe que está dançando com o universo, as sincronicidades. Eu tenho estudado, ah, professor, lembrei a curiosidade. Naquele evento meu lá, Rádio Papai, quando a gente estava conversando ali, a gente abriu para perguntas, aí alguém perguntou assim: professora, o que a senhora acha do calendário Maia? Você acha que ele resolve, não sei o quê? A pessoa fez uma pergunta assim, usando umas palavras que na época eu não conhecia, calendário Maia, não sei o quê, sincronário das luas, não sei o quê. E eu não sabia de nada, eu lembro que eu até falei: professora, aqui a turma faz pergunta difícil, não é pergunta fácil, não. Eu não sei qual foi a resposta que a senhora deu, mas. De lá para cá, esse assunto, que o nome correto não seria calendário Maia, seria o sincronário das 13 luas, né? Que é o José Arguelles, que foi um filósofo, professor de artes, ele fez uma atualização, um upgrade do calendário Maia, que chama de sincronário das 13 luas, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante, e eu lembrei disso agora, porque esse estudo que as pessoas conhecem popularmente pelo Kim, que quando fala do Kim, o meu Kim é a estrela elétrica, e o Kim tem um arquétipo, né? Parece a coisa assim do signo, da astrologia, mas que esse estudo por trás é o estudo dos bastidores através dos números das sincronicidades. Eu lembrei disso agora porque nessa toque de bola com o universo, com o desconhecido, né? Eu me vi. Essa ferramenta tem me ajudado a provar não, né? A validar numericamente essa dança. Ou seja, como se você está tocando a bola com o desconhecido, né? Entregando na fé, confiando, soltando, mas os números, quando eu somo os dias, as coisas, eles falam, eles validam. É como se fossem placas dizendo sim. O Rio de Janeiro é para lá, eu estou na Dutra. Será que eu estou indo para o Rio mesmo? Aí vem a placa, Rio de Janeiro. Você, ah, estou indo para o Rio. Daqui a pouco você, eita, será que estou no caminho certo? Aí vem a placa, estou indo para o Rio. Então, só que lembrei, só quis trazer isso, que esse estudo para mim está sendo muito importante.
Eu particularmente, Murilo, e aliás, você sabe disso, você me conhece já razoavelmente. Eu não sou muito conhecedora, nem gosto muito de ferramentas muito esotéricas. Eu acho só que você tem que ter cuidado para não ficar dependente de ferramentas e aprender a ter uma visão simbólica direta da vida. Eu costumo olhar a sincronicidade como Jung dizia, né? Aquelas coisas que são muito recorrentes na nossa vida. Às vezes só a gente não vê, todo mundo vê. Nós estamos vivendo fatos repetitivos, deve estar batendo num ponto que nós precisamos crescer. Aquele exemplo que eu já dei várias vezes, né? Você entra numa fila, a sua não anda, do outro anda. Aí você muda de fila, aquela que você estava começando a andar, que você entrou, não anda mais. É no trânsito, é no supermercado, é em todo lugar, é uma loucura. Bom, faz uma hipótese explicativa disso. Se nada acontece a um homem que não seja próprio do homem, como diz Marco Aurélio, o que será que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco ansiosa? Ou estou com excesso de autoimportância, que acho que todo mundo pode esperar e só eu que não? Eu faço uma proposta de resposta, me reposiciono. Aí para de acontecer aquilo. Opa, acertei. Vem outra coisa. Essa observação simbólica da vida, ela já te dá esse mesmo direcionamento, sem precisar de nenhuma ferramenta. E lá pelas tantas você realmente fica curioso para ver o rosto desse interlocutor oculto que está nos bastidores da vida se comunicando com você. Eu costumo dizer que a linguagem da vida é símbolo. A vida é toda simbólica. Então, a vida em si, ela te oferece elementos que você pode interpretar. Se você quer usar alguma coisa nesse meio do caminho, tudo bem. Mas há que ter um certo cuidado para que nenhuma ferramenta seja tomada como absoluta ou que cause uma dependência. Porque com elas ou sem elas, teremos que andar. Antes, depois dos maias, de todos os lados dos maias, do outro lado do mundo, com eles ou sem eles, teremos que caminhar. A humanidade sempre teve que caminhar sabendo dialogar com a vida. E é exatamente o que você está falando. Dá curiosidade de saber mesmo quem está conversando com a gente. Ver o rosto desse interlocutor que está nos bastidores.
É isso. Maravilhoso. Ai, é tão bom falar com você. Eu adoro quando eu falo uma coisa assim. Aí você fala, é como se você desse explicações para coisas que eu vivo e falo e acredito. Aí eu falo, aí você diz, você, dentro do seu repertório, que é muito grande, né? Você. Toda vez que eu falo, você mete um Platão, eu falo, que maravilhoso, Platão, esse Platão.
É isso, a gente ainda vai ter muito o que conversar. Temos muitas coisas para alinhar e colocar de forma mais clara. Né? E é isso, nós estamos já no nosso tempo, estamos fechando. Eu gostaria de agradecer muito a todos que estiveram com a gente. Eu espero que esse papo seja engrandecedor. Quis trazer o Murilo para mostrar para vocês um jovem criativo e que está com uma proposta honesta de partir para uma nova fase da vida, onde as transformações sejam no campo real, no campo onde elas fazem diferença, onde elas agregam valor à vida. Portanto, ele tem tudo para continuar batendo metas, né, Murilo? Nessa nova fase, continuar batendo metas e caminhando e sendo referencial. Você gostaria de falar para o público, falar suas palavras finais, se despedir?
Agradecer a sua disponibilidade sempre e prontidão, né, de trocar comigo, de me ajudar, tanto publicamente como também assim nessa minha nova jornada. Você se disponibilizou a gente poder trocar. Então, eu sou muito grato mesmo, professora, de verdade, porque eu sei que a senhora tem muitas demandas, você tem muitas demandas e muitos convites, muitas coisas, e eu fico muito honrado quando você se dispõe a poder ceder um pouco do seu tempo para trocarmos e conversarmos. Então, só para agradecer e também me colocar à disposição no que você precisar, em qualquer esfera que sentir que o meu ser pode colaborar, por favor, não hesite em me contactar.
É isso. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela presença de todos. Um grande abraço, gente. Boa noite.